Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus. E hoje à noite nós vamos olhar, na verdade, para a última mensagem dessa série. Já vimos várias situações aqui. Já descobrimos que precisamos, para descobrir a vontade de Deus, viver a vontade declarada de Deus. À medida que eu vivo a vontade de Deus, que está contida aqui nas Sagradas Escrituras, Deus vai então mantendo comunhão comigo e vai revelando a sua vontade para mim. Quando falamos sobre descobrir a vontade de Deus, estamos falando aqui daquela vontade que Deus tem para nós como pessoas, seus filhos, com respeito a escolhas do dia a dia, de uma carreira profissional, de um casamento, escolhas que fazemos de uma mudança radical de direção de vida. E como saber se aquilo que eu estou escolhendo é da vontade de Deus? Como descobrir se Deus está nessa mudança, nessa escolha, nesse momento? Vimos que à medida que eu vivo a vontade declarada de Deus, por exemplo, falo a verdade em vez de mentir, amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, me submeto ao meu marido como a igreja a Cristo Jesus, eu aprendo que como colaborador, como funcionário, eu devo servir o meu senhor, o meu patrão, como se estivesse servindo o Senhor. Eu, como patrão e líder, cuido dos meus colaboradores com toda a honra, dignidade, justiça, retidão. Deus vai, então, tendo prazer em revelar a sua vontade para nós. Vimos também que quando eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu experimento, isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu experimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Então nós estamos aprendendo juntos aqui que descobrir a vontade de Deus não está diretamente ligado à magia, não está diretamente ligado a ações ou circunstâncias ou situações mágicas, como alguns pensam. Mas é algo muito natural, proposital de Deus. Deus age na naturalidade da nossa vida, embora com ações sobrenaturais. Mas não mágicas. Não mágicas. Não se descobre a vontade de Deus através de um ritual, de uma receita espiritual. A vontade de Deus é descoberta à medida que eu vivo a vontade dele declarada, à medida que eu apresento no culto racional a ele o meu corpo como sacrifício vivo, a minha alma, o meu coração, um sacrifício separado de toda e qualquer forma do mal, e um sacrifício em que o meu coração, o meu espírito está moído diante de Deus para que ele reconstrua a minha vida através da palavra, através do ensino que ele tem para mim. E isso faz com que Deus revele a sua vontade para nós. Que Deus oriente as escolhas que devemos fazer dia a dia. Escolhas menores, escolhas grandiosas, mas que precisam da ação de Deus em nós. Aprendemos também juntos aqui que todos nós, criaturas de Deus, temos o que é conhecido como imago Dei, a imagem e semelhança de Deus em mim e em você. E essa imagem e semelhança de Deus em nós está diretamente relacionada à razão, está diretamente relacionada às emoções, está diretamente relacionada à volição, vontade, desejo que temos. E Deus, então, dá habilidades para nós através dessa imagem e semelhança dele em mim e em você. E cada um de nós tem habilidades aqui. E aprendemos que diante de Deus, com toda submissão a Deus, devemos avaliar as habilidades que temos. Alguns de vocês têm filhos como eu, que estão na adolescência, ou entrando na juventude, escolhendo as suas carreiras profissionais. E muitas vezes os nossos filhos perguntam para nós: o que você acha, pai? Mãe, o que você pensa? E como é que damos respostas a eles? Que segurança tenho eu para falar para a Débora e para o Daniel? Essa é a direção. Eu entendo que isso é a vontade de Deus para você. Fazendo esse tipo de coisa. Eu tenho ensinado os meus filhos que eles precisam viver a vontade de Deus declarada, obedecer a palavra de Deus, oferecer o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, porque assim Deus revela a sua vontade, Ele tem prazer em se relacionar com filhos que fazem essas duas primeiras ações aí do nosso slide. E depois tenho avaliado com os meus filhos as suas habilidades. Deus deu habilidades a você para que você a use para a glória dele na escolha da sua carreira profissional. Quando um filho chega para nós e diz: pai, será que eu devo namorar aquele goiano? E ele está aqui. Lucas, Débora, vocês estão aqui? Onde vocês estão? Olha lá, fica em pé aí, Lucas. Esse é meu genro, meus irmãos. Goiano bonito, simpático. Meu chapa, certo, Lucas? Um dia esse menino olhou para essa menina linda chamada Débora e se encantou com ela. E veio a pergunta, tanto para mim como para Ivânio, tanto para Denise como para Miriam, os pais do Lucas, da Débora: será que é a vontade de Deus que a gente namore? Vocês vivam a vontade declarada, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e avaliem as habilidades que Deus deu a vocês e quais são os propósitos de vida. Outro dia a Débora revelou algo que todo crente deve ter. Ela disse: eu tenho a vontade de ser missionária, pai. Me meter lá na África e ser missionária. E eu falei: Débora, namorando o Lucas agora, e provavelmente vocês cheguem ao casamento, porque eles estão fazendo de uma maneira que é com vistas ao casamento, você precisa fazer a seguinte pergunta, minha filha: o seu marido tem visão para ser um missionário de tempo integral? Se não, esquece a África de tempo integral. Seu chamado, a habilidade que Deus deu a você é para ser esposa, mãe, depois médica, como quer ser, para servir ao Senhor como mulher do Lucas. Vocês podem até ser missionários, aonde vocês estiverem, seja em Goiânia, seja em São Paulo, seja onde Deus quiser, podem se envolver em projetos missionários, mas essa é a avaliação que você tem que fazer agora como mulher namorada do Lucas. Essa é a segurança que isso nos dá. Deus vai revelando para nós e mostrando a sua vontade, e através de avaliações submissas a Ele, eu vou entendendo. Da onde é que o pastor Darcy tirou que a Débora precisa agora avaliar os desejos e a vontade do Lucas para saber se ela pode ser missionária de tempo integral na África? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 33 e 34. Quando a Bíblia diz que aquela que se casou cuide de como agradar o marido. Está em Efésios 5, 23, que as mulheres devem se submeter aos seus maridos como a igreja se submete a Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a Débora não tem valor na sua vontade, não tenha valor nas suas escolhas, mas agora em submissão a Deus ela sabe e entende que ela precisa considerar o que Deus está dirigindo e indicando o Lucas a fazer. Se o chamado de Deus para ela for tão forte, a ponto dela não ser contida nesse chamado, Então ela vai precisar decidir em deixar o Lucas para estar na África. O que eu, à luz das Sagradas Escrituras, não entendo que Deus esteja pedindo para Débora namorando Lucas. Pode pedir para você, uma mulher, uma moça que não tenha relacionamento nenhum com ninguém ainda. E você pode começar a orar para que Deus dê a você um homem, marido, que tenha o chamado ministerial para a África. Entende como nós avaliamos essas habilidades emocionais, sentimentais, pessoais, mecânicas, relacionais que Deus nos dá. E hoje de manhã nós vimos sobre os nossos dons. Nós, crentes em Cristo Jesus, apenas os crentes têm isso. Esse é um presente da graça. A própria palavra dom na Bíblia, onde estudamos em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, a palavra vem da raiz da palavra graça. A palavra graça em grego é charis ou charis, mais aportuguesado. E a palavra dom na língua grega é charismata ou charismata. Da mesma raiz, é um presente da graça de Deus. Deus soberanamente olha para mim, olha para você e diz assim: em Cristo Jesus, o meu Espírito dará a você soberanamente um dom que você usará para a glória de Deus aqui na igreja, e lá no trabalho, e lá na família, e lá no clube, e lá no condomínio, e em todos os lugares da nossa vida. Avaliemos os nossos dons. Você sabe qual é o dom que você tem? Para descobrir melhor qual é a vontade de Deus para usá-lo, usá-la para a glória dele aqui na igreja, lá no trabalho, lá no lazer, lá na moradia, em todos os lugares da nossa vida. E vimos hoje de manhã que a melhor forma de se descobrir o dom que eu tenho é servindo o Senhor. Testes ajudam, mas Deus revela para nós o nosso dom à medida que eu sirvo a Ele na sua causa, aqui e em todos esses lugares que eu acabei de falar. Então se meta em servir ao Senhor. Se meta em ministérios aqui na igreja para você descobrir o seu dom. Porque aí, descobrindo o seu dom, você vai saber melhor como agir lá fora no trabalho, no lazer, no seu condomínio, entre a sua família, na sociedade na qual nós vivemos. E Deus vai fazer uso grandioso de você revelando a sua vontade. E hoje à noite quero mostrar para você o valor de avaliarmos conselhos que recebemos. E a palavra de Deus está cheia de conselhos para ouvirmos conselhos. A palavra de Deus está cheia de textos. A palavra de Deus está cheia de dizeres. A própria palavra de Deus diz a mim e a você: ouçam os conselhos. Esteja atento aos conselhos. Porque Deus fala através de conselheiros. Deus fala através de pessoas para nós. Em Provérbios capítulo 15, nós encontramos o primeiro texto que eu quero usar nesta noite sobre conselheiros, sobre conselhos. Versículo 22 de Provérbios 15 diz assim: onde não há conselho, fracassam os planos, os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Quer acertar a vontade de Deus? Faz tudo o que vimos até aqui e mais agora. Começa a ouvir conselheiros, porque a palavra de Deus está dizendo que onde há conselho, há bom êxito. Há vitória, há sucesso, há prosperidade, há alegria, há satisfação dentro da vontade de Deus. Mas vamos orar antes? Querido Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra. Estamos aprendendo juntos com a Tua Palavra como descobrirmos, como conhecermos a Tua vontade para as nossas vidas. porque assim te serviremos, Senhor, melhor na beleza da tua santidade. Porque assim, Senhor, seremos melhor usados por ti na beleza da ação da tua graça em nossas vidas. Porque assim eu, meu cônjuge, meus filhos e minha família experimentarão, desfrutarão de todo prazer, de toda alegria que reside dentro da tua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor. Estamos rendidos ao teu Espírito neste momento. Fala profundamente a nossa alma, ao nosso coração, à nossa mente, para que compreendamos a tua palavra como convém e a apliquemos como lhe agrada. Peço por mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Perdoa, Senhor, o meu pecado e que a tua graça superabundante faça uso, Senhor, deste servo que agora entrega a tua minha boca, Senhor, entrega, Senhor, os meus pensamentos a ti para que o Senhor fale através da minha vida. Não permita que nada em mim desvie a boa exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor seja glorificado e plenamente adorado em toda essa mensagem. Fala conosco, Senhor. Conta a nossa alma e nosso coração a tua palavra nesta noite. Aqui e a todos que nos ouvem pela internet, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Detalhes do versículo 22 de Provérbios 15. Com muitos conselheiros. Precisamos ouvir muitos conselheiros. Ouvir um, dois, três, quiçá muitos. Sempre quando alguém me procura e pede um conselho sobre a vontade de Deus, eu falo a minha opinião e digo, olha, eu gostaria que você ouvisse outros. Por favor, procure outros conselheiros. Muitas vezes eu dou o nome de conselheiros que eu gostaria que essa pessoa ouvisse comigo. Traga a você, ao seu coração, homens, mulheres consagrados a Deus para falarem para você sobre a vontade de Deus. Muitos conselheiros. Mas em Provérbios 24, 6, também a Bíblia nos conta com respeito a esses conselheiros. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Não é um conselheiro, são vários. Primeiro aspecto de se ouvir e avaliar os conselhos é que eu vou ouvir vários conselheiros. Geralmente eu peço para ouvirem de 3 a 5 conselheiros consagrados, entre homens, mulheres, pais, mães, adultos, consagrados a Cristo Jesus. Porque Deus usa essa gente para orientar a sua vontade a nós. Sempre que eu tenho que tomar uma decisão enorme, uma decisão grande, eu tenho conselheiros com os quais eu interajo. Aliás, vocês estavam a semana passada, vocês que estavam no seminário de casais, ouviram o pastor Jairo Cáceres dizendo que somos conselheiros um para o outro, que sentamos juntos e ouvimos conselhos um do outro. Poderia citar muitos dos meus conselheiros aqui. Jairo Cáceres é um deles. Alguns dos que eu tinha como conselheiros, o Senhor já decidiu promovê-los para o céu. Um deles era o meu pai, homem consagrado. Um deles era a minha mãe, mulher determinada na graça. Um outro que eu me aconselhava muito foi para o céu no ano passado, o doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Mas Deus coloca outros. Eu tenho entre as ovelhas da Igreja Batista de Vila Mariana que estão olhando para mim nesse momento, conselheiros, gente com os quais eu me aconselho para tomar decisões. A diretoria da igreja, E a diretoria da Fundação Pastor Rubens Lopes, desta igreja, são conselheiros que Deus tem usado para falar ao meu coração e à minha alma e dirigir. O ministério pastoral são conselheiros que Deus tem usado para falar à minha alma a sua vontade, o seu querer. Então nós precisamos contar com esses. Você está para tomar decisões? Precisa descobrir qual é a vontade de Deus para o seu relacionamento emocional, jovem? Ouça conselheiros. Os meus filhos aprendem isso. A Débora e o Lucas têm conselheiros que eles ouvem no seu relacionamento de namoro. Desculpe usar você, Lucas e a Débora, mas você está aqui mesmo, Goiânia. Vou aproveitar. Mas um casal que é conselheiro aqui na igreja da Débora e Daniel é o pastor Arthur e Aline, o Fábio e Aline. Por acaso as duas são Aline. Conselheiros que sentam, oram, orientam, ouvem, dizem aquilo que Deus tem orientado para a vida deles como casal. Por isso nunca comece a namorar. Nunca faça isso, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Só comece a namorar depois de passar pelas mãos de bons conselheiros desta igreja. E vocês, jovens e adolescentes, têm dois bons conselheiros nesta igreja. Gente que está aqui para ser usado por Deus na vida de vocês, que é o pastor Arthur e a Aline. Mas vocês têm outros mais quatro pastores nesta igreja. Para vocês se aconselharem, ouvirem. Dizerem o que está no coração de vocês. Escolham assim e vocês serão orientados a isso. A ouvirem um casal de conselheiros, gente madura, que tem com a sua vida conjugal demonstrado que sabem o que é viver casado segundo a vontade de Deus. Ouçam esses casais. Perguntem a eles, antes de começar a namorar, em oração, ouçam esses conselheiros. Deixa que essa paixão e esse amor vá crescendo, vá aumentando, à medida que Deus vai usando a voz, a alma, o coração desses conselheiros. Está precisando decidir sobre carreira profissional? Ouça conselheiros. Temos vários profissionais nesta igreja. Você está pensando em fazer medicina, como a Débora está? Ouça, converse com os conselheiros médicos desta igreja, com os enfermeiros desta igreja. Ouça o que essa gente tem para dizer com as pessoas diretamente relacionadas à área de saúde, crentes. Ouçam os fisioterapeutas. Ouçam as pessoas ligadas. Você quer fazer engenharia? Tem um monte de engenheiro nessa igreja. Sente com esses engenheiros, ouçam o que eles têm a dizer. Quer fazer pedagogia? Sente com pedagogos crentes em Cristo Jesus desta igreja. Ouça, conte a eles. Nós temos pedagogos aqui que são donos de escola, temos pedagogos que são diretores de escola, coordenadores de escola, temos muitos professores aqui. Ouça. Porque Deus vai dizer para você por meio deles. Você quer ser pastor? Converse com os pastores desta igreja. Ouçam-nos. Você quer ser um empresário, um negociante? Conversem com os empresários e negociantes desta igreja. Ouçam o que eles têm a dizer. Temos muitos aqui. Quer ser administrador? Temos muitos. Quer ser contador? Muitos. Quer ser um advogado? Muitos. Está vendo como Deus proveu uma multidão de conselheiros já? Nós temos todos eles aqui. Estou olhando para vocês e identificando gente de todas essas carreiras para ajudar você, jovem, a escolher a carreira profissional da sua vida. E Deus vai usar essa multidão de conselheiros para que você tenha bom êxito. Vai usar essa multidão de conselheiros para que você tenha vitória, como diz Provérbios 24:6. Você precisa tomar uma decisão em fazer uma mudança de casa. E você já acertou a sua carreira, você já acertou o seu casamento, mas agora você precisa decidir, será que eu migro para um apartamento maior? Será que eu devo fazer um financiamento maior? Ouça a multidão de conselheiros, converse com as pessoas que trabalham nessa área, nesta igreja. Converse com economistas desta igreja, financeiros. Converse com irmãos que já fizeram isso. Qual foi a experiência? Como isso funciona? Eu tenho o privilégio de ter bons conselheiros. Já disse das diretorias, Ministério Pastoral, Diaconato. Tenho Walter, Oscar, administrador e financeiro desta igreja, que muitas vezes já me ajudaram a tomar decisões administrativas e financeiras da minha vida pessoal. Pessoal. Ouçam. Porque Deus fala através dessa gente. Mas há algo que eu preciso achar nesses conselheiros. Não é qualquer um que serve como conselheiro. Então agora abre para mim, com você aí comigo, em Colossenses capítulo 3. Abre aí. Existe algo que precisa ter nesses conselheiros. Eu preciso achar isso neles. Não é qualquer um que serve. Roboão, o filho de Salomão, que sucedeu Salomão no trono de Israel, decidiu ouvir qualquer um. Decidiu ouvir pessoas erradas, que estavam ali ao lado dele. Não cuidou de achar sabedoria, dependência de Deus nos seus conselheiros. Sabe o que aconteceu com Roboão? Ele perdeu o trono. Perdeu o reino de Israel, porque ouviu gente errada, conselheiros errados. Então não é qualquer um que serve para ser conselheiro. Qualquer um em Cristo pode ser, mas não é qualquer um que serve. Qualquer pessoa pode se tornar um grande conselheiro em Cristo Jesus para a igreja de Cristo, mas não é qualquer um que serve. Por quê? A Bíblia diz assim no versículo 16 de Colossenses 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E aí diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Sabe o que é isso? É a qualidade, a característica, a marca de conselheiros que nos servem. Eles precisam demonstrar que neles habita ricamente a palavra de Cristo. E aqui Paulo está usando algo muito interessante. Ele está usando algo que é da cultura rabínica. Quando alguém falava habite ricamente, e falava o quê? No caso aqui, a palavra de Cristo. Essa expressão apontava para que aquela pessoa que manda, ele é que determina, ele é que orienta, ele é o mestre. Essa expressão aponta para tudo isso na cultura rabínica. Quando Paulo usou habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está dizendo, Jesus Cristo é quem manda. É a palavra dele que tem que ser usada. É quando ele fala que a gente obedece. E aí ele liga isso ao ensino e ao aconselhamento. Então qual é a qualidade que eu devo achar num conselheiro? Que ele tenha abundantemente o conhecimento da palavra de Deus. Tem que abrir a boca e falar o que Deus pensa, o que Deus deseja, o que Deus quer. Então esse me serve. Esse é um bom conselheiro. Todos nós podemos ser. Aqui não está escrito que você tem que fazer o Nutra para ser um bom conselheiro. Está vendo só? É bom fazer o Nutra, mas não tem que fazer. Aqui não está dizendo que tem que fazer o seminário Bíblia Palavra da Vida para ser um bom conselheiro. É bom fazer, mas não tem que fazer. Aqui não está escrito que você tem que fazer o Andrew Jumper, que são os cursos de teologia do Mackenzie, para ser um bom conselheiro. Ah, é ótimo, os cursos do Mackenzie são ótimos. Muitos dos nossos pastores fazem os seus mestrados lá, mas não precisa. O que precisa é que eu e você permitamos que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Assim eu vou ser um conselheiro com a palavra de Deus comandando tudo, maestrando tudo, e então eu me torno um conselheiro que vai usar para o bom êxito e para a vitória daqueles que estão se aconselhando. Segunda lição que temos hoje aqui, segunda marca dessa avaliação para se descobrir a vontade de Deus. Quais são as importâncias dos conselhos? Para que eu tenho que buscar conselho? Então, primeiro, para se obter sabedoria. Eu preciso de sabedoria para descobrir a vontade de Deus. Preciso de sabedoria para tomar decisões da minha vida. Então volta para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Eu preciso de conselhos, eu vou buscar conselhos. A importância e o valor de conselhos existem, porque é através de conselheiros e conselhos que eu tenho sabedoria para a vida. Versículo 20 de Provérbios 19 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Olha aí. Olha aí. Vou usar você de novo, minha filha. Quer casar com o Lucas. Oh, glória. Quer ser sábia como esposa nos dias por vir com o Lucas, ou do Lucas, ouve o conselho e a instrução dos conselheiros. Lucas, quer ser sábio nos dias por vir casado com a Débora, ouve os conselhos. Bruna, quer ser sábia como advogada, ouve os conselhos. Ouve os conselhos, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Não é isso que nós queremos? Ter sabedoria nos dias do por vir, para que tenhamos prosperidade, sucesso, força nos dias de crise, sabedoria nos dias difíceis. Ouçam o conselho e recebem a instrução. Segunda razão do valor de conselhos é para se obter clareza para a vida. Deus usa os conselheiros. Gente! Outro dia, conversando com a Cris, do Juan, estávamos falando lá no retiro, no seminário de casais, sobre a primeira vez que nos encontramos nessa vida. Eu, Denise, Juan e Cris. E eles contaram um acontecimento que aconteceu, que ano que era aquilo? 99? Em 99, dessa era cristã. Faz tempo já, hein? É velho, hein, Juan? Gente, eu era um menino naquela época, eu lembro. E a Cris começou a narrar o que aconteceu. E ouvindo tudo aquilo, num momento de sabedoria de Deus, Deus trouxe a nossa conversa o porquê havia acontecido tudo aquilo em 99, a semana passada. E entendemos o plano de Deus. Clareza. Clareza. Em Provérbio 20, versículo 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Já sentiu isso? Eu não entendo. Paulo fala isso para nós em Romanos 7. Eu não entendo o que eu sinto, eu não entendo o que eu escolho. Já sentiu isso? Dúvidas? Confusões? Medos? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. E sabe aonde reside a sabedoria e inteligência de Deus? Na sua palavra. Se eu for atrás de um conselheiro em que habita nele ricamente a palavra de Cristo, Esse homem, essa mulher serão homens e mulheres de inteligência, que saberão dar clareza aos propósitos que ainda estão confusos nas profundezas do meu coração e da minha alma. Deus vai usar esses homens com a sua palavra para me dar clareza. Veja bem, não é o homem que tem a resposta. Não é o homem. Ouça-me bem. Eu não creio que nenhum de nós, como homens e mulheres, tem a resposta. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus tem a resposta. Por isso, conselheiros precisam permitir que habite ricamente a palavra de Cristo em seus corações, para instruírem e aconselharem com toda a sabedoria. Porém, eu sei que Deus usa homens e mulheres consagrados a Ele para revelar a sua vontade e o seu querer para cada um de nós. E o valor ainda de conselhos está em obter sucesso, bom êxito. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 20. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Bons conselheiros, conselheiros dependentes de Deus, são usados por Deus para que eu tenha bom êxito nos meus planos, nos meus projetos. Então, gente, ouçamos conselheiros. Ouçamos conselheiros. Então, dicas para se escolher conselheiros e para se aconselhar. Dicas bíblicas. Procure conselheiros cristãos. Já disse, Colossenses 3,16. Gente que permite, e cristão sério, gente que permite que habite ricamente em seus corações a palavra de Cristo. Não é qualquer cristão que serve. Qualquer cristão pode ser um ótimo conselheiro, mas não é qualquer um que serve. Qualquer cristão pode permitir que a palavra de Deus habite ricamente em sua vida, mas não é qualquer um que permite. Por isso, eu preciso fazer escolhas de conselheiros verdadeiramente cristãos, dependentes de Jesus Cristo. Procure conselheiros habilitados. Abra aí Provérbios 11, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: não havendo sábia direção, cai o povo. Nós estamos experimentando isso, infelizmente, como brasileiros. Estamos experimentando a falta de uma direção sábia, consistente, moderada, séria. Não é verdade? Não havendo sábia direção, cai o povo. Quando não há conselhos habilitados, quando não há conselheiros hábeis, eu vou ter problema. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Agora, quem são esses conselheiros de Provérbios? São aqueles que estão lá em Salmo 119, abre aí comigo agora, versículo 24. Salmo 19, 24 diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Essa gente que tem o testemunho de Deus como prazer, que habita ricamente a palavra de Cristo na vida deles. Essa gente é gente sábia, que Deus usa como gente habilitada para me aconselhar. Procure ou ouça os conselhos dos seus pais, porque Deus usa os pais também, mesmo que não sejam cristãos. Porque é assim: importa obedecer a Deus do que aos homens, diz a Bíblia em Atos. Certo? Se o meu pai é cristão, mas me dá uma orientação que ofende o caráter santo de Deus, o que que a Bíblia diz que eu tenho que fazer com esse conselho, com essa orientação? Desconsiderá-la. Ok? Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Se eu tenho pais pagãos, mas o que eles orientam e ensinam está de acordo, não vai contra a palavra de Deus, Deus está usando o meu pai e minha mãe pagãos para a minha orientação. Isso Deus faz habilmente, ele usa o pagão para a sua honra e para a sua glória. Podemos citar vários exemplos bíblicos. Faraó do Egito, pagão que Deus usou para a sua honra e para a sua glória. Ciro, rei da Pérsia, pagão que Deus usou para a sua honra e para a sua glória. Dario, pagão que Deus usou para a sua honra e para a sua glória. Ataxerxes, pagão que Deus usou para a sua honra e para a sua glória. Deus usa. E os pais, Deus espera que nós, filhos, o ouçamos. Estejamos atentos àquilo que eles estão dizendo para nós. Abra sua Bíblia em Provérbios 30, 17. Numa condição de parênteses aqui em Provérbios 30, nós encontramos Deus chamando a nossa atenção. E diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Sabe o que significa olho aqui no texto e na cultura veterotestamentária? Clareza, visão futura, visão plena de vida. E a Bíblia diz que se eu não ouço os meus pais, se eu não considero a instrução dos meus pais, e é isso que o livro de Provérbios a quase toda hora diz para nós, ouve a instrução da sua mãe, presta atenção no ensino do seu pai, a todo tempo isso está em Provérbios. A Bíblia diz, os olhos de quem zomba do pai, não ouve o pai, e despreza a obediência à sua mãe, não considera a opinião da mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Então ouça os seus pais. Ouça os seus pais. Deus usa os seus pais. Você só não vai ouvi-los e considerá-los se eles declaradamente derem alguma orientação, algum conselho que vá contra a palavra de Deus. Quer ver coisa muito clara? Meu filho, eu creio que você deve ser um traficante de drogas. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Ok? Minha filha, Débora, eu sei que você quer ser médica. Torne uma médica que irá trabalhar na sua clínica com abortos clandestinos. Dá um dinheiro lascado, minha filha. Vá em frente. Isso é um conselho plenamente contrário à vontade de Deus. Meu filho, use a engenharia para engendrar algo que ponha essa humanidade no buraco. E você comande a todos como dono do mundo. Isso parece filme de super-homem, não é verdade? Homem-Aranha, Homem de Ferro. Isso é só para ficar claro que vontade, muitas vezes, de pais estão desconexas com a vontade de Deus. Tem dúvida? Procure conselheiros cristãos. Seus pais são pagãos? Ouçam-nos. Tem dúvida do que eles falaram? Pergunte aos conselheiros cristãos. O que você acha disso? Meu pai disse isso para mim, minha mãe isso. Deus vai usar. E de repente você vai ter uma surpresa. Os seus pais, mesmo não conhecendo a Deus, estão cobertos de razão. E por último, ouça os conselhos dos seus líderes. Em Hebreus capítulo 13, tanto no versículo 7 quanto no versículo 17, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: Igreja, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Isso é para ouvir líderes que Deus tem colocado, aqueles que habitam ricamente a palavra de Deus nas suas vidas, que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Líderes espirituais, os pastores, conselheiros. E o versículo 17 diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu quero dar uma declaração aqui para vocês. Fique muito certo e muito seguro que qualquer um dos pastores desta igreja que você ouvir estará aconselhando alicerçado na palavra de Deus. Primeiro, porque todos eles têm consciência disso. E segundo, porque se assim não fizerem, não se encontrarão mais na equipe pastoral desta igreja. Inclusive eu. Então essa é uma verdade. Se um dia vocês ouvirem o pastor titular, Darcy Zborowski Jr., aqui neste púlpito, pregando alguma coisa que não é a habitação rica da palavra de Cristo a vocês, tirem-me deste lugar, porque eu estarei fazendo um grande mal para a sua vida e para a vida da sua família. Mas eu quero assegurá-los, nesta igreja, existe um ministério pastoral que tem consciência, que trabalha duro, que depende de Deus plenamente, para não sequer em qualquer momento considerar ter errado a palavra de Deus, conselho para a vida de vocês. E assim tem sido ensinado para todos os demais líderes e conselheiros desta igreja. E você tem percebido isso e experimentado isso, não é verdade? Eu tenho tido o privilégio de ouvir de muitos de vocês, dos pastores das áreas em que os seus filhos estão relacionados. Tenho ouvido de muitos de vocês sobre os seus pastores de áreas relacionadas. Sobre o pastor Roni na área de crianças. Sobre o pastor Arthur na área da juventude. Sobre o pastor Denis na área dos jovens casais. Sobre o pastor Eduardo na área dos anciãos. E eu tenho ouvido testemunhos fortes do compromisso desses homens, suas famílias, com a palavra de Deus. E assim tem sido com os demais líderes desta igreja. Tenho ouvido de muitos de vocês que são líderes aqui. Essa é uma segurança que temos. E por isso, a Bíblia nos incentiva esta noite. Procurem conselheiros, conselheiros cristãos, para orarem com vocês, para compartilharem da palavra de Deus com vocês. E assim juntos, nós descobrimos e acertamos a vontade de Deus. E com isso colheremos bom êxito, alegria, prosperidade, sucesso, força em tempos de crise, para vivermos uma vida em abundância, na graça do Senhor Jesus, aqui na terra. Que Deus nos ajude e nos abençoe como igreja a desfrutarmos dessa linda e bela mutualidade que temos aqui, uns com os outros. Você aqui no santuário e você que me ouve pela internet. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Igreja de Cristo Jesus. Muito obrigado pela Igreja Batista de Vila Mariana. Obrigado pelos conselheiros que temos aqui. Sei que o Senhor pode tornar qualquer um destes excelentes conselheiros, se já não está fazendo assim. Usa-os, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, e para o aprazimento, a alegria e o bom êxito da tua igreja. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.